A gente vai entrar num assunto bastante importante, que é o Setembro Verde, e vamos falar sobre a importância da prevenção do câncer do intestino. Inclusive, uma live marcou aí o lançamento desta campanha, que é o Setembro Verde em Santa Catarina. E a ação tem por objetivo alertar a população sobre a importância da prevenção do câncer do intestino. E para tratar sobre este assunto, nós convidamos o Dr. Amaury Cadore, que é médico, coloproctologista, especialista em cirurgia geral e também em coloproctologia. Para tratar deste assunto, primeiramente, obrigado, Dr. Amaury, por nos atender e tratar de um assunto tão importante. Bom dia!
Bom dia, e o pessoal de Uruçanga, de origem italiana, buongiorno a tutti.
Verdade. Doutor, falando sobre este assunto, o câncer de intestino, eu andei dando uma pesquisada, lendo um pouco sobre esse assunto, e há muitos casos registrados aqui, não só no Brasil, mas no mundo também, doutor.
Sim, com certeza. Hoje, na espécie humana, é o segundo câncer mais frequente, né? Em torno aproximadamente de 28% dos casos, de todos os cânceres no ser humano, tanto homens como mulheres, né?
Hoje, qual é a incidência dele aqui em nossa região, até mesmo no Brasil? Não sei se o senhor tem números, dados para nos passar, mas qual a incidência desses casos aqui em nossa região?
Oh, veja bem, a gente, infelizmente, o país nosso, ele não é assim, um país propício ainda em ter estatísticas, sabe? Os números não são bem reais. Eu costumo dizer assim, que eu gosto de pegar os exemplos dos Estados Unidos, porque lá as estatísticas funcionam, os números são reais, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, eles têm uma média anual em torno de 150 a 160 mil casos de câncer por ano, na década de 70. Então, por exemplo, em 1978, eles tiveram 153.600 câncer de intestino reto, pessoas que morreram disso, né? Quer dizer, a incidência do câncer maior do que isso. E com as campanhas, exatamente é isso a finalidade de nós fazermos as campanhas, é tentar diminuir o número de pessoas que vão a óbito, prevenindo, como a mulher faz também para prevenir o câncer do colo uterino, faz o exame preventivo, e os homens fazem exame de sangue, fazem toque retal para prevenir o câncer de próstata, e se faz também campanhas para evitar o câncer de pulmão, deixando o cigarro. Então, a finalidade dessas campanhas é exatamente isso, é prevenir as pessoas que têm maior chance de desenvolver um câncer para que não venham a ser pegas de surpresa e, de repente, perder até a própria vida por falta de conhecimento.
Bom, e como identificar um câncer no intestino?
Tá. Na realidade é o seguinte, a gente tem grupos que nós chamamos grupos de risco, pessoas que têm maior incidência do câncer de colo e reto. Então, eu acho assim, se você se enquadrar num desses grupos, você tem que fazer a sua prevenção. Então, primeiro seria as pessoas que estão com idade superior a 45 anos. Tem países que recomendam fazer após os 50 anos e alguns países após os 45 anos. Ou seja, já com uma certa idade, após os 45 anos, é aconselhável, mesmo sem ter queixa nenhuma, que você faça preventivo, como a mulher faz o preventivo, sem ter queixa nenhuma. Outro fator de risco que nós consideramos seria também pessoas que têm uma história genética. Vamos supor, teve um pai, ou teve uma mãe, ou teve um irmão, ou teve um avô, ou seja, um laço familiar de primeiro grau que teve câncer de intestino. O terceiro seria a história, vamos supor assim, pessoas que têm uma história de pessoal de sangramentos, foi no banheiro, foi fazer a evacuação normal e percebeu sangue nas fezes, ou percebeu que nos últimos meses o seu intestino se alterou, vamos supor, ele tinha uma evacuação praticamente normal quase todos os dias e de repente passou a ter dificuldade para ir ao banheiro, ou começou a apresentar diarreia com muita frequência. Então são uma história que chama a atenção, que deveria esclarecer. E outra coisa importante também são pessoas que têm doenças inflamatórias. Quem tem sabe, por exemplo, do retocolite ulcerativa, em torno de 10%, na Europa, em alguns países, chega até 20% dos pacientes, desenvolvem numa fase da vida o câncer. Então, pessoas que têm uma história de retocolite ulcerativa, que é uma doença inflamatória, também deveriam se preocupar em fazer esse acompanhamento.
Bom, eu tenho duas perguntas em uma agora. Esses casos essas orientações que o senhor acabou de nos passar aqui, esses sintomas para identificar uma possível doença, eles servem tanto para os homens quanto para as mulheres? E a segunda pergunta é quais são mais afetados, os homens ou as mulheres?
É, veja bem, a incidência hoje praticamente é igual. Teve épocas que os homens eram um pouquinho maior a incidência, e eu calculo e acredito principalmente que foi pelo uso do cigarro. Os homens fumavam mais do que as mulheres. E está provado que o cigarro, a nicotina, que quem fuma, acaba sempre engolindo um pouco da nicotina. A nicotina é um dos fatores de agressão da mucosa intestinal, isso está provado. Então, quer dizer, a incidência nos homens era levemente maior do que nas mulheres. Mas hoje, como as campanhas de cigarro contra o cigarro são muito fortes e as pessoas deixaram bastante de fumar, a incidência, digamos assim, de mulheres e homens que fumam é praticamente a mesma. Então, a incidência hoje praticamente é igual.
Bom, principais causas, você já falou que o cigarro é um dos fatores que colabora para que isso aconteça. Há outras causas?
Veja bem, o fator alimentar também é um fator importante. Eu, para mim, nas colocações assim, de fatores, o primeiro é a genética. O segundo fator é o fator estressante, vamos supor. Se você passa em uma determinada fase da vida que você está imunologicamente deprimido, vamos supor, você teve lá uma perda de um filho acidentalmente, ou teve uma separação litigiosa, ou você perdeu um emprego que você gostava. Quer dizer, fatores que te mexem com o teu cérebro, com a tua, digamos, a visão do mundo. Esses fatores podem trazer um pouco de depressão. E esses períodos de depressão prolongados diminuem a nossa resistência, diminuem a nossa imunidade. Então, se você estiver, digamos, em fases que você está muito deprimido, é bom você procurar um profissional para sair logo dessa fase de depressão, porque isso realmente é um dos fatores que contribui. E outro fator importante é a dieta. Digamos, comer muita fritura, muita gordura, muitos condimentos, quer dizer, abusar excessivamente de produtos químicos. Então, o essencial é ter uma alimentação quanto mais natural, melhor. Comer bastante frutas, bastante verduras, evitar muitas frituras. Então, esses são fatores que podem e ajudam a desencadear também a doença.
É uma série realmente de fatores. Doutor, para quem apresentar estes sintomas que você já citou anteriormente, quais os procedimentos que devem ser feitos? Quais tipos de exames também?
Eu acho muito importante até essa pergunta pelo seguinte. Nós fizemos um estudo, os primeiros 100 pacientes que eu operei de câncer de intestino, de reto, de colo, nós percebemos que no país, digamos, na nossa região, 75% dos pacientes vinham com doença já avançada, digamos, na fase 3 e 4. A doença não se restringia unicamente ao intestino, mas já tinha metástase em gânglio, tinha metástase no fígado, tinha lesão já no pulmão. Ou seja, a história do paciente era uma história triste, porque já vinha com doença evolutiva, muito avançada. E comparando isso com os países desenvolvidos, principalmente da Europa, nós notávamos que lá 75% dos pacientes vinham na fase 1 e 2, ou seja, no início da doença. E é exatamente essa a importância de nós fazermos a prevenção. Os casos que você pegar com câncer sejam exatamente curáveis, ou seja, fase inicial, você consegue curar o paciente da sua doença. Então, é importante você cuidar, ou seja, se você tem algum sinal de alerta, que você faça a sua prevenção.
Assim como qualquer outro tipo de doença, né, doutor? E em relação ao tratamento, como é que funciona o tratamento para isso? Você já até adiantou a resposta da minha próxima pergunta, que seria se seria possível ter cura esse problema. Então, eu queria saber quais são os tratamentos para ele.
Eu diria assim, vamos fazer um pouquinho da história da evolução. Como eu disse no início, nós percebemos que, isso quando eu comecei há 40 anos atrás, que a incidência era uma doença sempre muito evoluída. Muito avançadas, digamos assim, comparativamente com os outros países. O que aconteceu? A partir de 70, na década de 70, entrou o colonoscópio, que é o aparelho que permite a investigação da doença intestinal. Eu me lembro que em 78 eu comprei o primeiro colonoscópio, e foi o primeiro colonoscópio que chegou em Santa Catarina. De lá para cá, o aparelho se espalhou, ou seja, você tem hoje em Uruçanga, você tem em Criciúma, você tem em Tubarão, você tem em Florianópolis. Quer dizer, no estado inteiro tem pessoas, tem profissionais fazendo esse exame para detectar. E se você pega a lesão no início, muitas vezes ainda em fase benigna, um pólipo, por exemplo, que é um tumor benigno, tipo de uma verruga que dá no intestino, na fase inicial é uma doença totalmente sem câncer ainda. Esse pólipo, essa verruga, digamos assim, no intestino, ela pode evoluir para câncer. Então aí se você faz o exame, o profissional remove e não vai nem chegar a desenvolver câncer. Então por isso a importância do exame. Então, um dos fatores é se você tem esse pólipo. E eu me lembro bem que outra coisa que ajudou muito foi a evolução da medicina, ou seja, os profissionais também se tornaram cada vez mais gabaritados e mais experientes no tratamento. Isso foi outra coisa que ajudou muito. Então, quanto melhor o profissional, quanto melhor, digamos, o conhecimento, melhor vai ser o resultado. E quanto mais inicial a doença, também melhor vai ser o resultado.
É, diante disso, o tratamento é sempre através de procedimentos cirúrgicos ou com medicamentos também?
Não, o medicamento não funciona, né? A não ser, vamos supor que o paciente já tem um câncer evolutivo, que vai precisar de quimioterapia ou vai precisar de radioterapia. O tratamento, basicamente, vamos supor, lesões que são removíveis pelo colonoscópio, muitas vezes você consegue remover a lesão pelo próprio aparelho. Quer dizer, você vai via anal, entra no aparelho, no intestino, e vai detectando as lesões. Então, muitas vezes, dependendo do tamanho da lesão, você pode fazer a remoção através do próprio aparelho. Às vezes, não. A fase já está um pouco mais adiantada. Aí, nesses casos, aí sempre é necessária a cirurgia. É a remoção daquela área que está afetada.
Bom, importante essa nossa conversa, essa nossa entrevista. Estou conversando com a Mauri Cadore, que é médico, falando a respeito desse Setembro Verde, a importância da prevenção do câncer do intestino. Doutora Mauri, queria agradecer imensamente sua participação aqui conosco na Rádio Marconi e já deixar sempre à disposição a nossa emissora para futuros assuntos também. Muito obrigado, um bom trabalho para o senhor e bom dia.
Eu só pediria a você, posso falar mais um minuto?
Claro, com certeza.
Não, eu gostaria de falar, porque uma coisa que é importante é que no início, há muitos anos, não muitos anos atrás, até recentemente, por exemplo, tem famílias que têm história do câncer de intestino, então que nós chamamos de polipose familiar, transmite de pai ou de mãe para filho, e 50% dos descendentes vão ter a doença. E essa doença exige a remoção total do intestino grosso todo, do intestino e do reto, só vai ficar o intestino delgado, ou seja, que o povo chama de tripa fina. E essa cirurgia é uma cirurgia extremamente complexa. Não existiam profissionais em Santa Catarina que faziam essas cirurgias. Mas hoje, seguramente, existem já uns 3 a 4 ou 5 profissionais que conseguem fazer, ou seja, remove todo o intestino, ou seja, essa família ou esse paciente não vai desenvolver mais o câncer. E você vê a diferença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu tive um caso, tem vários casos, mas vou citar um exemplo. Nós tivemos um caso que a avó, por exemplo, teve câncer. O filho não quis fazer a cirurgia, também desenvolveu o câncer. Mas a filha, ou seja, a terceira geração, a neta, procurou o profissional e fez a cirurgia. Hoje ela não tem intestino grosso, mas ela tem uma vida completamente normal, evacua por baixo, não usa bolsa de colostomia ou ileostomia. Quer dizer, isso é importante, saber que o estado de Santa Catarina hoje tem profissionais que fazem exatamente tudo que existe de necessidade em termos de correção de câncer de intestino. Então, acho que isso é um ponto muito positivo para o nosso estado de Santa Catarina. Eu acho que esse também é um dado importante para aqueles que têm essa história familiar.
Doutora...
E, resto, eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Eu acho que o que a gente puder fazer de bem pela comunidade e pelas pessoas, a gente estará sempre à disposição.
Claro. Doutor, só surgiu uma última dúvida minha aqui dessa última resposta que o senhor falou a respeito dessa família, desta jovem que fez a cirurgia. É possível ter uma vida normal, vamos dizer assim, após os procedimentos cirúrgicos, após todos os procedimentos que o senhor citou?
Aí, veja bem, aí é importante que o profissional tenha o conhecimento, mas, por exemplo, tem vários casos dessa família que nós operamos. Eles têm vida totalmente normal, não usam bolsa, evacuam normalmente. Quer dizer, tem a função totalmente normal, sem nenhum centímetro de intestino nem reto, ou seja, só intestino delgado. É feita uma técnica que você faz, digamos, um novo reto, que nós chamamos de bolsa. Essa bolsa substitui o reto e aí ali embaixo você faz a ligadura exatamente no ânus, ou seja, o paciente evacua normalmente, trabalha normal. Por exemplo, eu tenho pacientes que trabalham em fábrica normalmente, eu tenho outros que trabalham, por exemplo, essa moça que nós estamos mencionando o caso, ela trabalha numa loja, é lojista, né? Atende e vende roupas e tal. Ele tem uma vida totalmente normal. Eu tenho um, por exemplo, que é motorista de táxi. Você imagina, sem intestino grosso e é motorista de táxi.
Entendi. Então dá para ter uma vida normal. Importante isso, até porque tira um pouco do medo das pessoas, né? De repente de fazer um exame, ter um diagnóstico ou até uma futura cirurgia. Enfim, isso é bom que acaba tranquilizando um pouco as pessoas. Bom, doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e por estas preciosas informações aqui em nosso programa.
É um prazer e obrigado pela oportunidade. A satisfação foi toda nossa, com toda certeza.
Da mesma forma.
Fiquem com Deus.